Olá, queridos, tudo bem? Uma boa noite a todos. Vamos aguardando o pessoal se conectar numa live tão interessante, tão necessária para esse tempo, não é? Fiquem à vontade aí, vamos nos conectando e já já nós entramos no nosso tema e também procurando sempre ser mais objetiva possível. Hoje nós vamos estar falando aqui de angústia, depressão e suicídio. Talvez essas coisas estejam interligadas, né? E uma boa expressão de luz, boa noite, Norberto, boa noite, Elaine, vai fazer com que essas trevas sejam dissipadas. E a luz é a palavra de Deus. Vamos entrando então, pessoal. Daqui a um tempo nós vamos querer receber os testemunhos também, porque nós visamos que através dessas transmissões ao vivo, Deus também opere os seus milagres. Glórias a Deus. Deixar o pessoal se conectar. Já já nós damos início. Amanhã, queridos, nós teremos culto online, ok? Às 10 horas da manhã. E às 17h30 nós vamos ter aquela live de louvor, mas aquela de busca do Espírito Santo. Já já nós começamos aí. Vamos dar mais uns minutinhos. 10h02. Então vamos dar uns minutinhos aí. Boa noite, Tânia. Boa noite, Fran. Boa noite, Eliane, Laini. Que Deus os abençoe muito. Glórias a Deus por estarmos aqui nesse instante. Queridos, vamos lá direto ao ponto. Eu gostaria muito. Boa noite, João. Boa noite, Pastor Luiz Felipe. Boa noite, Dani. Gostaria muito que nós pudéssemos estar entrando nessa live como aquele que entra num consultório, né? Então, vamos tirar a mochila, o peso das nossas costas, para que possamos participar desse tratamento espiritual. A que peso que eu estou me referindo, queridos? Estou me referindo ao peso, por exemplo, você tem que mudar, você tem que se libertar. Alguém já ouviu essa frase na sua vida? Você tem que agir diferente. Você tem que agir de outra forma, você precisa se libertar. Tenho para mim, queridos, que uma pessoa que tem que se libertar, então, tenho para mim que ela não está presa. Porque uma pessoa que está presa, ela não consegue se libertar. Se ela pode ir e vir, é como aquele fumante que diz: quando eu quiser, eu paro, né? Então, você não está preso. Agora, a partir do momento que nós estamos de fato requerendo uma libertação, é porque nós estamos presos. Quem nos prendeu levou a chave ou nos deixou ali naquela situação. Então, vamos tirar essa mochila tão pesada de que você tem a responsabilidade de se libertar. Ninguém tem que se libertar. Nós temos que ser libertos. Nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de um herói para nos salvar. Então, é um outro fardo. Você tem que mudar, você tem que agir diferente. Queridos, nós não vamos mudar, nós vamos fazer tentativas, e essas tentativas pode ser que nos em nosso estado de espírito, de ânimo. Por quê? Porque ninguém muda-se a si mesmo. Uma pessoa precisa ser mudada. E segundo a Bíblia, nós somos transformados de glória em glória, ou seja, é o contato que a pessoa tem com o seu Criador que ocasiona a mudança efetiva na sua vida. Ela não muda por fazer uma força para ser diferente. Ela muda por encontros que ela tem com a glória de Deus. Obviamente que quando se frequenta um lugar onde busca-se a glória de Deus, é muito mais fácil que você tenha essa transformação do que estando em casa sem buscar essa direção. Aquele que precisa ser livre de um vício, É muito difícil, é uma mochila nas costas também, dizer para você que você pare de fumar, que você pare de beber ou de usar drogas. Ainda não veio com essa proposta. Eu sei que não adianta, tá? Ela só vai aumentar a sua angústia, porque você vai chegar à conclusão de que você não consegue fazer isso. Então, qual seria a proposta? Essas coisas, elas estão na nossa carne, ok? Então, para vencer a carne, nós temos que nos inclinar para as coisas do espírito. Quando você quer vencer um vício, qual é o meio eficaz que realmente dá certo? Tem uma eficácia. Você busca Deus e as coisas do Espírito Santo. Quando você busca as coisas do Espírito Santo, a tua carne ela vai perdendo a força. As coisas da carne vão perdendo, aquele impulso já não vai te governar mais. Ok? Então, são diretrizes que acalmam a pessoa. Então, você tira aquela mochila que, às vezes, a gente vai numa igreja e ouve aquele mentor espiritual dizendo: você tem que mudar, você tem que se converter, você tem que... Verdade, a libertação consiste em olhar o trabalho que Jesus fez lá na cruz. Tá? A Bíblia diz que o trabalho de sua alma, se referindo a Jesus, que foi um penoso trabalho, ele verá e ficará satisfeito. Então, o trabalho foi todo de Jesus. Você precisa tão somente conhecer o que Jesus fez por você e crer no trabalho dele. Então, eu não vou me libertar, eu também não vou mudar a mim mesmo. Eu vou conhecer o trabalho que foi feito em meu favor, eu creio no penoso trabalho dele e como uma substituição para o meu sofrimento, ok? Eu vou ler esse versículo, está em Isaías 53, no versículo 11. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Se é um pecado que desmotiva a tua vida, pode ter certeza que Jesus veio justamente para os pecadores. O objetivo de Jesus ter vindo aqui foi os pecadores. Eles foram a razão central, na verdade a única razão para que Jesus descesse aqui. Então, nós não temos que nos frustrar e nos esconder de Deus pelos nossos pecados. Talvez o se frustrar não seja tão nocivo, né? Se for um arrependimento. Mas de maneira nenhuma sairemos por medo, mas nos apresentamos diante daquele que desceu aqui e seu amor por nós. Portanto, queridos, antes de iniciarmos esse tratamento espiritual de hoje, tire toda a mochila das suas costas, todo o peso de ter que ser liberto, de ter que mudar, tira esse peso das suas costas, porque quem vai agir na sua vida é Jesus Cristo. E falando do penoso trabalho de sua alma, queria falar aqui com você sobre o sofrimento da alma de Jesus, as suas angústias, suas dores. Por quê? Porque isso cria identidade entre você e Ele, entre nós e o nosso Senhor. Porque veja que as pessoas que não passaram por esse tipo de dor, de depressão, de angústia, elas costumam e têm a tendência de serem menos sensíveis para com aqueles que estão sofrendo. Já o nosso Senhor, Ele teve duras angústias e Ele passou e suportou, foi um verdadeiro trabalho da sua alma, um trabalho emocional, foi mais doloroso do que os cravos em suas mãos, do que aquela coroa de espinhos. Não posso responder pelo Senhor, mas podemos deduzir que as dores emocionais, elas superam as dores do corpo. O corpo, se chegar num nível de dor muito grande, ele entra em colapso, ele para. Nós chegamos beirando a morte, em alguns casos até morre. O corpo não suporta, o emocional não morre. Então a pessoa sofre milhões de vezes e ela continua com a chance de, daquelas milhares de vezes por dia, cair em grande angústia. Então se identifique agora com aquele que sofreu. O teu salvador, o teu herói, ele foi um homem de dores, ele foi angustiado. Inclusive, vou deixar aqui um versículo, eu vou citar muitos versículos, porque na live não vale a pena ficar abrindo muitas vezes ali na Bíblia, tá? Para otimizar o tempo mesmo. Mas em Isaías 63, versículo 9, diz que em toda angústia deles, Deus também se angustiou. E, queridos, quer saber uma informação muito agradável para nós nesse tempo? Então, Salmo 46:1 diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, a angústia para Deus, ela é uma emergência. A angústia para o Senhor é uma questão de urgência, realmente. Ele será bem presente no momento da nossa angústia. Nós precisamos nos identificar, então, com esse nosso herói, com esse nosso Salvador. Eu gosto dessa palavra, Salvador, por ser ela composta de duas palavras, Salvador. Então, Ele nos salva da nossa dor, da aflição. Que as dores... Torno a repetir, supero as dores do corpo. Portanto, entro aqui contigo nesse tratamento espiritual e não há nada melhor para lidar com as emoções do que as metáforas, ok? Então, esse aqui é só uma sessão hoje, vai ser a primeira e é apenas uma delas, porque nós não estamos aqui querendo trazer aquelas soluções minimalistas que, na verdade, é... uma ilusão, né? Então, vamos lá, queridos. Na metáfora de hoje, nós vamos estar dentro de um barco, tá bom? Então, você vai se ver aí dentro de um barco. Como diz aquela música, aí por todas as partes, as águas do mar da vida. Então, vamos dizer que o mar realmente são as águas do mar da vida, como se diz. Suas ondas se levantam, são os problemas. Ora, baixas, em outros momentos, ondas gigantes, e tem horas que parece um tsunami que vai arrasar com tudo. Então, você está lá no mar da vida, ok? O vento também compõe tudo isso. O vento, ele está dando praticamente o até quando a onda, até que altura a onda vai chegar. O vento está como que impulsionando e dirigindo aquelas ondas ali, ok, gente? Então, estamos nós ali dentro do nosso barco. Vamos para o Salmo 107. Agora, nós damos start e começamos o nosso tratamento de alma da noite de hoje. Tenho certeza da eficácia desse remédio, ok, queridos? Salmo 107, não sei se você sabe, né, mas... eu também sofri bastante com problemas do emocional, muito mesmo, depressão, síndrome do pânico e diversas angústias. Então, eu acredito que é importante a gente criar essa identificação e não bancar aqui os super fortes, os que são altos. Tá? Nós precisamos, todos nós, termos um herói, um salvador, que é bem presente na hora da angústia. Vamos lá. Salmo 107... No versículo 20, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Vamos imaginar uma coisa aqui, queridos. O que causa tanto medo nessas pessoas que estão aí com seus barcos em alto mar? O medo é que aquelas ondas sejam altas e que possam levar ao naufrágio. Mas vamos pensar bem. O mar em si, ainda que as ondas representem problemas, essas ondas, elas são necessárias para nós. Se não fossem essas ondas, possivelmente esse barco estaria ali parado ou até girando no meio do mar. Então, as ondas e o vento, eles servem até como aliados. Se você é uma pessoa que tem uma vida assim muito linear, aí você diz, existe isso? Existe. Tem pessoas que parece que passam o início da vida até o final e não lhes acontecem grandes coisas. Mas estou lidando hoje com pessoas de fortes emoções. E essas pessoas, normalmente, a vida delas é um barco em alto mar. E esse barco, queridos, tendo essa pessoa já a consciência de que a vida dela é como um barco, vai criando um costume de estar ali. Porque ela já entendeu que a viagem da vida dela vai ser assim. Então, as emoções oscilam nessa pessoa. E ela constantemente, ou periodicamente, tem altos e baixos. Olha o que diz o versículo de número 25. Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Ora, vem um vento tempestuoso, as ondas se elevam, sobem aos céus, descem aos abismos. A sua alma se derrete em angústias. Quantas vezes, queridos, nós subimos lá no céu. Ora, a pessoa está feliz, naquele dia está tudo bem para ela, está tudo certo. Suas controladas. Você até está sentindo um bem-estar interno, não por causa de alguém, ou talvez ainda que seja, mas você está bem. Agora chega um momento que parece que na mesma proporção que você sobe, que você fica muito feliz, você desce lá no abismo. A sua alma se derrete em angústia. Você percebe haver altos e baixos? Então você é um navegante de altas ondas. Você é um navegante do alto mar, vamos colocar assim. Se você percebe que a tua vida é guiada em alto mar, em vez de sentir uma tristeza por conta de ser assim a sua vida, ou de imaginar que uma hora vai mudar, nós deveríamos então até nos alegrar, porque ao passo que isso pode ser um grande abismo, de um sucesso, porque são altos e baixos, mas é assim que Deus está guiando você e eu ao porto desejado, ok? Quando é que entra a depressão? Então, possivelmente aqui nos baixos, a pessoa que entra em depressão, ela perde o sentido da vida, o significado, a razão. Ela perde a perspectiva. Para uma pessoa entrar em depressão, precisa acontecer alguma coisa que fere a esperança dessa pessoa. Quando fere a esperança, fere automaticamente a razão, a estabilidade do emocional da pessoa. Tudo que fere a tua esperança está pondo em risco a sua saúde emocional. Então, quando vem aquela onda do mar, seja ela tão somente emoções, como se fosse assim um lodo que foi jogado, uma onda que veio, uma onda de tristeza, como diz a Bíblia, um mar de angústia mesmo, seja tão somente sentimental isso, ou algum acontecimento em si, uma perda de um ente querido, ou até mesmo uma notícia ruim, essa crise que está sendo cogitada e não é ilógico que realmente esteja por vir, e aquilo vem te ameaçando, aquilo pode estar ferindo a tua expectativa. Quando fere a expectativa, expôs o teu emocional à depressão, porque a depressão é perder o sentido da vida. Você sabia que o índice de suicidas é muito maior na classe alta do que na baixa? Muitas vezes a pessoa já adquiriu tudo e ela perde também o sentido, o significado da vida. Agora, já existem pessoas que têm uma vida muito dura, muito difícil. Hi, Brian, hi. Uma vida muito difícil. E nem por isso elas pensam em suicídio, porque elas ainda têm um significado para viver. Elas ainda possuem um significado. Aí, queridos, olha só que coisa interessante. Muitas vezes um filho é um significado. Um filho. Porque tem que trabalhar. Nem sempre consegue trazer um sustento da melhor qualidade, nem um presente para o filho, mas o significado de fazer aquele filho estudar, de fazer aquele filho se formar, faz com que a pessoa tenha forças de se levantar todas as manhãs, ainda que em muitos casos com baixíssimos salários, baixa recompensa, mas a pessoa está lá se levantando, indo, se dispondo, muitas vezes debaixo de chuva, no inverno, em situações tão adversas, pegando ônibus cheios. Por que ela não quer se suicidar? Porque ela tem um significado, porque ela tem um porquê estar indo naquele lugar. Ela sabe que ela precisa voltar com o sustento do seu filho. Essa pessoa, sendo um homem ou mulher, ele sabe que ele precisa trazer o sustento para casa. Então ele não perdeu o significado. Se você perder o significado da vida, então você provavelmente poderemos dizer a seu respeito que você está bem prestes, isso se não estiver atualmente em depressão. Aí a depressão, que já consiste na perda do sentido, da razão de viver, ou seja, alguma coisa aconteceu que feriu a sua esperança, ela pode propiciar as ideias suicidas, como se o suicídio pudesse anular o sofrimento. Quando bem na verdade, o suicida, ele não tem um poder sobre as três pessoas do ser humano. Você sabe que nós somos compostos por três: corpo, a alma e o espírito. Então, se nós pudéssemos então eliminar tudo, mas o suicida, ele só consegue sair do corpo, ele não consegue eliminar o que está na sua alma. O problema dele é na alma, Então não tem como ele matar a alma dele, entende? Ele só vai sair fora do corpo. Eu não sei como é, porque nunca morri para dizer isso, mas alguém lembra aí daquele filme Ghost? Quando aquele, acho que é o Patrick Swayze, espero não falar abobrinha agora, mas é só um exemplo para você, ele sai do corpo, porque morreu, né? E ele está vendo o próprio corpo dele ali. Você já pensou se acontece uma coisa dessa? A pessoa está ali pensando em tirar a própria vida e ela não tem noção de que a vida dela não é só aquele corpo. Tem mais do que isso. Então, se ela tirar a vida dela do corpo, ela continuará viva, só que sem o corpo. Pense, vai dificultar ainda mais de resolver o problema que, na verdade, não estava no corpo, não era físico o problema dela. O problema dela era emocional, era depressão. O problema dela estava na alma e a alma não morre. Então, como eu vou resolver o problema que está na minha alma se o suicídio só vai matar meu corpo? Ok? Mas tudo bem. Alguns perguntam, mas os suicidas, né, isso é uma pergunta mais dos cristãos. Eles vão para o céu ou vão para o inferno? Isso é uma coisa muito delicada de se responder. Se você procurar na Bíblia, o suicida vai para o inferno, não está escrito na Bíblia. O suicida não herdará o reino de Deus, também não está escrito na Bíblia. Tá? Então, nós não queremos dizer aqui quem foi para o céu, quem foi para o inferno, porque eu acho que isso é uma tarefa de uma pessoa que tem uma visão muito além dessa vida aqui. Então, eu não quero... Quem foi para o céu, quem foi para o inferno, né, pessoal? Então, há pessoas que se suicidam por um surto, tem pessoas que se suicidam conscientes. Esse caso de que a pessoa está premeditando, acredito eu, ser um problema muito grave para a sua eternidade aí. Pense naquele filme. Eu falei do filme, eu sei que os cristãos podem me criticar depois. Não ligo, não. Pode me criticar, não me importo. Porque estou querendo atingir outro público. Ok, gente? Então, acho que fica fácil a pessoa entender que ela não eliminou o problema, mas ela sai do corpo e vê o problema dela tá ali ainda. Isso é simplesmente terrível. O Salmo 107, onde estamos, nós estudamos o versículo 26, que é subir ao céu e descer ao abismo. A alma se derreter em angústia, e você está ali, altos e baixos, aquela revolução na tua emoção. Tem dias que você está bem, tem dias que você está péssimo. E diz o versículo 27, andam e cambaleiam como ébrios, como bêbados, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Gente, tem horas que a gente começa a fazer umas coisas sem sentido nos momentos que nós estamos ali nos baixos, né? E veja que eu não estou tratando assim, dizendo a você, olha, seja constante, não tem altos e baixos. Por quê? Porque isso é a mesma coisa que eu te dizer, mexa teu rim agora. Entende? Não está dentro do teu poder fazer isso. Nós estamos aqui buscando o remédio da fonte farmacêutica do céu, para possivelmente recebermos uma cura. Ainda que eu acredite que existe um unguento para cada ferida. Então, talvez quando estou mal, preciso naquele momento do meu socorro bem presente, para aquele dia específico, um remédio específico. Mas seja hoje um dia de grande consolo para todos nós nessa palavra. Então, esvai-se-lhes toda a sabedoria. Então, clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Passar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então, se alegram com a bonança, e Ele, assim, os leva ao porto desejado. Queridos, acredito eu que mesmo as pessoas que estão em grande angústia, que horas estão muito bem, que horas estão muito mal, elas estão sendo levadas. Elas estão sendo levadas ao porto desejado. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é dar o fim que desejais. É o que está escrito em Jeremias. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. E se a forma que Deus está te levando para o teu destino for no alto mar, então possivelmente você vai sentir mais truculência nessa viagem. Os seus sentimentos pode ser que oscilem, que você esteja muito bem num dia, no outro dia não. Mas isso indica, é o jeito, é a estrada que Deus escolheu para levar você para o teu destino certo. Então nós não queremos murmurar o tempo inteiro. Se a minha estrada for essa, eu prefiro me adaptar a essa estrada, ter um gingado de não deixar essas ondas encherem o meu barco e eu entrar em desespero, mas que eu possa esvaziá-lo em tempo e de não haver um naufrágio. E como que eu faço isso? Você percebe que todo o salvamento tanto aqui como em qualquer outro trecho bíblico, fica apoiado sob uma só atitude que qualquer um de nós pode fazer. Você pode ser católico, espírita, cristão, você pode ser de qualquer religião. O salvamento vem quando você clama a Deus, o Criador, tá? Clame ao Criador, chame o nome de Jesus Cristo, chame o nome de Jesus Cristo, chame por Ele. O salvamento está associado a isso e nada além disso. Veja quando nós entramos nessa live dizendo, tire essa mochila das suas costas, e nós nos desvencilhamos de tantas responsabilidades que não são nossas, que só nos aumentam a angústia por vermos que nós não temos, somos impotentes para resolver nossos próprios conflitos, mas nós chamamos o nosso herói, nós chamamos o super-herói. Até os filmes demonstram isso. Quando há uma aflição, quando há uma dificuldade, quando há uma tensão, chama-se o super-herói e ele vem. E ele vem, e certamente é muito mais do que um super-homem voando pelas nuvens, é o nosso Senhor presente na tua angústia quando você chama por ele. Será que no teu barco você não é uma pessoa que é levada em alto mar? Então, qual é o problema e quais são os cuidados? Quando é que isso vira depressão? Vira depressão quando a água que está fora entra dentro, tá? E para lidar com isso, quando a depressão já está instalada, eu vou abrir a Bíblia no Salmo 69. Nós temos um horário aqui, não vamos muito longe, porém, nós vamos de forma bem objetiva. Você que está nessa live, você está participando de um tratamento espiritual, ok? Se você perceber que as águas estão entrando ou estão águas altivas, como que eu percebo isso? A preocupação é o indicativo. Sabe quando você fica nervoso com o que possa acontecer e você já está sentindo aquele vento alto que está dando a metragem da onda que está por vir? Então, aquela preocupação já é um indicativo de você chamar o herói. Não precisam entrar as águas dentro do barco. Agora, quando a depressão está... é quando está no teu barco, tá bom? Essa água do lado de fora, ela é o seu aliado. Essas ondas levam você para o teu destino, tá? Esse vento está te empurrando para o teu destino. Mas essa água entrar no teu barco, ela está fazendo com que o teu barco naufrague naquele meio. E creio eu, queridos, que muitas pessoas, muitos corpos estão ali no fundo do mar. Tanto que o Apocalipse fala que o mar dará os seus mortos. E eu creio que o mar da vida já sepultou muita gente que acreditava não haver mais chance. Se a água, ela já está dentro do barco, qual a atitude que nós podemos fazer? Então, nós vamos para o Salmo 69. Vale lembrar que esse remédio que estamos vendo aqui na farmacêutica do céu aqui, são remédios que, de fato, funcionaram para muitos, inclusive para a minha depressão. Salmo 69 diz assim, ó: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Lembra que nós começamos o tratamento hoje numa metáfora. Boa noite, pastor Valdecir, que maravilhoso estarmos aqui juntos aqui nessa noite. Também visito as lives do Senhor lá, glórias a Deus. Então, queridos, veja, o Salmo 69 está dizendo, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Entraram. Então, nós estamos num contexto de que o barco já está com água. Qualquer pessoa consegue ver se a água já está dentro do barco. Qualquer um de nós podemos ver. Aquela preocupação quando começa a tomar conta de você. E ela já começa a lesar a sua vida emocional ou a estrutura da sua vida. Então a água está lá dentro. Se você quer um livramento, qual é a primeira palavra desse salmo? Livra-me, ó Deus. Você já tem que orar para ser livre. A água já entrou. Mas digamos que a pessoa é daquele tipo que empurra com a barriga. Então ela vai sofrer hoje, ela vê que dá conta, então ela continua, né? Dia após dia, por mais que esteja difícil, ela vai dar seguimento, afinal de contas, aquela tristeza ainda não é paralisante, ela não está freando as ações, então vamos continuar vivendo. Tudo bem, aquilo é progressivo, quando a água já entrou no teu barco, aquilo vai ter uma progressão, aquele acontecimento, ok? Não vai ficar só naquilo que você está, não. Se você não fizer o que tem que ser feito agora, aquilo vai evoluir. E qual é a evolução? vamos prevendo já o futuro, porque está aqui escrito, ok? Versículo 2. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Quando a gente não resolve essa aguinha que está entrando no nosso barco, a gente tem agora uma evolução. Vamos atolar o nosso pé num profundo lamaçal e não conseguimos mais ficar de pé. A gente não consegue ficar de pé. Veja que coisa grave isso. Quantas pessoas, queridos, que caíram num erro tão grande, que chegaram num ponto tão difícil, tão degradante, que caíram num erro, que talvez até para tentar se distrair, porque as águas estavam entrando no barco, até se deixaram levar por um vício, por uma companhia errada, para tentar equilibrar suas emoções, só que agora elas não conseguem mais ficar de pé. E esse lamaçal não deixa, por mais que você vá na igreja, mesmo que você busque de alguma forma se segurar, não tem mais como se segurar, não tem mais estabilidade, porque você já está numa região escorregadia, porque aquele problema que estava enchendo a tua alma, muitas vezes até uma crise emocional por causa de um relacionamento afetivo que você não aceitou o término, ou por causa de alguém que não te correspondeu, tudo isso é água dentro do barquinho e você não resolveu aquilo dentro de ti e nem com a pessoa e nem com Deus, então evoluiu para você estar numa região escorregadia. Aí você começa a cair, a se machucar, não consegue mais ficar de pé. Para por aí? Não. Tem como ir mais para baixo ainda. Tem como afundar mais ainda. Olha o que diz ali. Afundei-me onde não se pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Aí, de repente, queridos, você já não está mais coordenando o teu barco. Agora, você já está lá nas profundezas das águas. Já ouviu aquela música? Deixa a vida me levar. Naquele momento, as correntes do mar, das águas da vida, já estão levando você como ela quer. E você está ali quase como aquele profeta da Bíblia, o Jonas, engolindo água, sofrendo e beirando a morte. Aí sim, podemos dizer, perdi o sentido, perdi o significado. Uma mãe, muitas vezes, tem o sentido nos seus filhos, que faz com que ela nem pense em morte. Pelo contrário, ela precisa estar viva por causa daquele filho. Mas muitas vezes não é o mesmo sentimento do filho. Às vezes o filho não pensa que se ele cometer um suicídio, se ele fizer uma besteira dessa, ele vai... Eu vou compartilhar para você assistir depois. Alguém está me dizendo que está no trabalho aí, vai assistir depois. Ok. Então, mas o filho, ele vai acabar cometendo um suicídio muitas vezes porque ele não vê sentido, nem mesmo nos seus pais ou na sua mãe, e por uma ação egoísta, já não suportando mais a angústia que está sentindo, já estando guiado lá nas profundezas do mar, não tem mais volta. Será que não tem mais volta? Mesmo você que perdeu totalmente a razão. Porque se algo extirpou sua esperança, então esse caso é uma depressão. Qual seria o meu papel, o remédio a ser ofertado aqui nessa noite? A ser ofertado nessa noite? Uma esperança. Uma razão tão profunda quanto profundo é o desânimo dessa pessoa. Uma razão, uma esperança tão sólida quanto também deve estar sendo para ti a tristeza quase palpável. Então nós vamos mexer com a sua esperança para que você veja um significado outra vez, ok? E uma das primeiras formas de fazer isso é você entender que essa realidade atual é uma cena isolada, é um capítulo, tá? Você que passou por um término de um relacionamento, você passou por um término de uma relação que você não estava nem esperando que fosse ter esse desfecho. Então você se entristeceu. Aquilo é uma cena, ok? Eu não vou destruir todo o meu filme por causa de uma cena. Pelo contrário, eu faço uso dessa cena, desse capítulo, para enriquecimento da minha história, tá? Porque você ter superações, isso é em si mesmo algo muito poderoso. Isso faz com que outras pessoas se levantem às custas do seu testemunho, do seu exemplo de vida. Então, amados, veja que a razão da esperança é algo muito importante aqui nessa noite. O que fazer se a depressão chegou? Então nós vamos dizer, livra-me, ó Deus. e eu vou me abrir, agora para receber uma razão, eu vou me abrir para receber uma razão de esperança tão sólida e tão real que vai mudar a minha história. Amém, meus amados? Vou abrir então a Bíblia agora, vamos lá para Deuteronômio, que você vai receber então uma razão de apoio muito importante nesse momento que você está vivendo, tá? Não é, eu faço aqui, eu peço até para Deus que seja essa live como um farol para o seu barco que está lá em alto mar, para que você possa se identificar com a luz e dizer, isso não vai levar a minha vida, isso não vai destruir a minha razão de existência, isso não vai roubar o propósito para o qual eu existo. E muitas vezes não vivendo esse propósito, amados, nós acabamos por nos entristecer. E a tristeza, ela pode ser destrutiva, como um câncer, a secar uma pessoa por dentro. Não vamos permitir que isso aconteça. Mando um abraço ao meu filho Vinícius Bortolotto, que amo muito, que está nos assistindo lá de Floripa. Tá frio aí ou aí não faz frio? Essa terra maravilhosa. Queridos, Deuteronômio 33, no versículo 27, diz assim, ó. Vê a alma que está plena, talvez para você não tenha tão grande eficácia, ok? Mas para aquele que está seco, você vai embeber essa água de maneira bem aproveitadora, a ser aproveitada, né? De uma maneira bem otimista também. Porque você vê o quanto você precisa dessa água limpa, dessa água pura, porque as ondas estão altivas, a água já está lá dentro do teu barco, talvez você já não consegue nem se equilibrar ali dentro mais, você vem caindo, mas há uma esperança. Por quê? Porque em meio a toda essa queda, essa degradação, existe uma palavra muito forte para esse tempo. Deuteronômio 33, versículo 27. Amo esse versículo. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Que por baixo de ti estão os braços eternos. Gente, nunca alguém vai cair tão baixo que caia mais baixo do que os braços de Deus podem segurar e conter. Por mais que você sinta assim que você está em queda livre, você não passa dos braços de Deus que estão por baixo de ti. Essa é a minha oração nessa noite, que por baixo de ti estejam os braços eternos. Mesmo que você caia, mesmo que eu caia, eu nunca vou passar desses braços. Eu sei que um pai segura um filho de maneira que não o derrube, mas ele pode falhar. Mas Deus não vai falhar em nos sustentar, em nos manter, de tal maneira que não vamos nos esborrachar no chão, porque por baixo de ti estão os braços eternos. Outro versículo que tenho por grande remédio, queridos, que é uma palavra, porque essas palavras curam, ok? E é um remédio assim que vem a calhar nesse momento, Deuteronômio capítulo 4. Se você está anotando ou vai anotar depois, como me pediram aí na live, vou compartilhar, tá bom? Dessa vez eu não vou tirá-la. Deuteronômio 4, vamos abrindo aí, se você tiver com a Bíblia, se não tiver, vai ouvindo, tá bom? Tem gente que está tão desanimada que nem quer abrir na Bíblia. O que eu acho disso? Então, eu te entendo, tá bom? Eu te entendo. Deuteronômio 4, versículo de número 7. Olha o que diz ali, ó. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Quem é que tem deuses tão chegados como o nosso Deus, o povo de Deus, o Deus de Israel, o Deus que também é Deus dos gentios, que são as pessoas das outras nações, que inclui a maioria de nós? Gente, quem tem Deus tão chegado assim? E olha, nós não estamos aqui propondo uma cura que não damos a prova de sua eficácia. Tanto que nós vamos fazer uma oração aqui hoje. E você já vai poder provar e ver que esse Deus é bom. Ok? Juliana está dizendo que já esteve no fundo do poço e o Senhor nunca a abandonou. É verdade, Juliana. Quantas vezes Se você quer que fale um pouquinho aí, depois você dá um ok, né? Mas eu acho que você tinha que contar esse testemunho maravilhoso. A Juliana foi meu primeiro atendimento em janeiro de 2010, quando cheguei na igreja do Portão. Né, Juliana? E olha como Deus a resgatou. Hoje é missionária, está lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco chega em Curitiba também. E Deus fez um salvamento maravilhoso. Amados, vamos sintetizar esse assunto aqui nesse momento. A objetividade, ela é necessária para esse tempo. Tem muita informação na internet, não é? Então vamos lá, queridos. Tirando a mochila de tudo aquilo que te mandam fazer, que na verdade não é sua responsabilidade, mas o conhecer da verdade trará libertação a ti. Procure conhecer a dor e o sofrimento de Jesus, porque aquilo tudo não foi por si mesmo, mas foi por nós. Em segundo lugar, nós vimos aqui a metáfora de um barco. É muito importante que para situações de depressão seja lhes tratado com metáforas, porque normalmente a pessoa consegue dizer quando é uma dor no braço, quando ela tem uma dor de cabeça, mas quando a dor está na alma, ela tem até os salmos, né? São metáforas. A minha alma está lá, tem um buraco dentro de mim, é um profundo, é um lamaçal, atolei-me. Então essas metáforas ajudam a expressão do que você está sentindo. Na metáfora de hoje estivemos então num barco. E esse barco no alto mar. Algumas pessoas são levadas em alto mar. Você que tem aí os altos e baixos, em vez de se entristecer, imagine você lá em alto mar. A única coisa que é contra ti é a água que entra no barco. Porque a água que está fora, ainda que assustadora seja em alguns momentos de vento forte e até furacões, ela é a sua aliada, porque ela está levando o teu barco cada vez mais perto do seu destino. Como nós vimos aqui, a depressão consiste na perda de sentido, na perda de significado, tá? Então nós perdemos a razão de existir, nós perdemos o motivo. Então eu preciso ter se o meu significado, se as minhas esperanças estão latentes em meu coração, é muito difícil que eu entre em depressão nesse tempo, porque eu tenho uma razão para isso, eu tenho um motivo para me levantar. Como já disse, algumas mães, alguns pais fazem porque têm seus filhos. Algumas pessoas fazem por outras porque têm o amor de Deus e querem levar esse amor a outras pessoas. Isso é uma grande esperança, uma nobre esperança. Isso dá equilíbrio para o teu emocional. Você não vai entrar em depressão. Mas se te acontecerem coisas que lesam a tua esperança, então isso ocasiona a depressão. Ok? E essa depressão, ela vai evoluindo de acordo com os pensamentos mal administrados. Não sei se você sabe, vou falar algo que é da neurociência, mas é comprovado. Se a sua mente estiver com muitos pensamentos ruins de forma constante, o seu cérebro, ele distingue que precisa ativar os hormônios de maneira a te salvar. Tá? Nenhum hormônio é ruim. Todos os hormônios do corpo humano são bons, mas a disfunção é um veneno. Então, se o teu cérebro está entendendo que só tem coisa ruim, ele vai fazer com que haja disfunção hormonal em você. E isso vai gerar uma série de outras doenças. Por isso que é muito importante o que diz em Filipenses 4, escolha pensamentos bons. E eu sei que para o depressivo, isso é um trabalho a ser feito. Mas você está disposto a ter um emocional saudável? Você deverá fazer a melhor seleção de pensamentos possível. Aquilo vai produzir uma calmaria no seu interior. O teu cérebro vai entender que você está bem, que as coisas estão bem. E ele vai fazer os seus hormônios trabalharem em teu favor. Inclusive aquela adrenalina tão necessária para que você se levante cedo e faça acontecer. Amém, meus queridos? Uma oração para que você... Estamos recebendo remédio do céu. E nós, dentro dessa oração, eu espero que você consiga compreender a possibilidade de Deus atingir a sua vida nesse exato momento através dessa nossa ligação aqui. Isso é como dois ou mais concordando sobre a terra e Deus concordando no céu. E essa é a única prova que eu posso dar às pessoas que atendo ou às ministrações que fazemos por live. É o resultado. Então, o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Então, chega o momento dessa oração que nós vamos te dar provas de que tudo isso é real, de que realmente é possível, de que você se levanta do pior prostracismo que você possa estar e que nunca, nunca você estará tão baixo que esteja além dos braços eternos. Ainda tem um braço ali te segurando, você não se esborrachou, e Deus pode dar sentido à sua vida outra vez, e você se levantar de uma tal maneira, ser um exemplo para muitos. Hoje em dia, queridos, não sei se você ouviu falar que daqui a pouco nós vamos voltar ao normal, como era antes. Eu nem aguento ouvir essa frase, porque eu não acredito também que vai voltar ao normal. Eu não acho que vai voltar ao normal. Nós tivemos aí a Revolução Industrial, agora eu acredito em uma quarta revolução, a Revolução Digital. E que muitas coisas assim, pela internet mesmo. E quem sabe Deus levanta aí alguns que estão me ouvindo para você ser uma potência nas mãos de Deus, para você oferecer o seu produto, para você ser um inventor, um criador de um produto. Quem sabe alguém está me ouvindo aí, você é até um cantor, você é uma pessoa que vai ter uma voz, que você vai impactar muitas pessoas. Talvez você que está me ouvindo aí seja um grande missionário, alguém que vai abrir a boca e você vai apresentar provas contundentes, provas irrefutáveis da existência de Jesus Cristo, provas irrefutáveis que Jesus Cristo está vivo, porque ele vai operar milagres através da sua vida. Então, em vez de deixarmos esse barco enchendo de água, sucumbindo e deixar o mar da vida nos levar, ou até acabarmos logo com isso, como se pudéssemos eliminar a alma, apenas matando o corpo, né? Que isso é uma... Alguns não têm essa informação, embora estejam recebendo através dessa live hoje. Então não vamos fazer nem por um lado nem por outro. Nós vamos clamar por socorro e livramento. E o nosso Deus virá. E o nosso Deus vai nos atender. Amém, queridos? Depois dessa oração, eu vou dar uma informação aqui, que é quase um desafio, hein? Eu andei perguntando ontem quem gostaria de orar comigo 5 horas da manhã. Só não pode reclamar, né? Porque eu não vou ficar com maquiagem, não. Vamos estar orando ali. Quem quiser orar comigo 5 horas da manhã, vamos nos preparando aí. Tem alguém nessa live que quer também? Ontem tinha umas 10, 15 pessoas. Aí eu vou apertar, porque eu já vou estar orando às 5. Eu sempre estou. Aí eu só vou apertar um botãozinho para colocar você junto comigo para ajudá-los nessa oração. É como se eu vou mostrar que jeito que eu faço essa oração, que eu acredito que também vai ajudar muito. Se você quiser, dá um joinha aí e fala, eu quero entrar na live da oração. Vai ser 5 horas da manhã e eu não vou compartilhar essa live para depois, porque essa live é justamente para com as pessoas que realmente estão e fazer a oração para encontrar-se com Deus. Tá? Então vamos fazer essa oração agora, gente, uma oração para todos os que estão angustiados, para todos os que estão em sofrimento, para todos os que estão sentindo a água dentro do barco, dentro dessa metáfora, e você se viu assim. Então nós vamos fazer essa oração agora. Que Deus dê sentido à sua vida, que volte o significado da sua vida, independente do que aconteceu. Você tem que isolar aquilo como uma cena do seu filme, como um capítulo da tua história. E aquilo só está enriquecendo a tua história. Seria muito ruim se as pessoas vivessem. Esse eu quero aí é a oração da madrugada, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. 4. Vamos escrevendo aí, gente. Ó, 5. 6. Ah, quero ver, hein, gente? Vai chegar aqui 5 horas, eu vou apertar aquele ao vivo ali. Quero ver quem que vai estar ali, hein? Eu vou observar. Então vamos estar juntos nas 5 da manhã de hoje? De hoje para amanhã, 5 desse domingo? Vão acordar mesmo? Então, ó, já tá chegando umas 10 pessoas que escreveram aí. Então, faça o seguinte, já põe o teu celular para despertar, hein? Sério, filho? Você tá junto também na das 5 da manhã? Oba! 5 da manhã eu vou apertar aqui para live e vamos fazer uma live de oração. Tá? Uma live de oração. E nós vamos fazer uma oração daquela que eu vou ministrando com a mente, porque essa é uma das razões que as pessoas acham a oração tão chata, porque elas não têm um feedback, né? Elas é um monólogo. Então, se nós quisermos ter essa visão espiritual, ela é totalmente possível, só precisamos aprender como. Então, 5 da manhã desse domingo, eu tô apertando. Eu não sei não, gente, mas 60 pessoas ali, não vai estar, né? Mas vamos ver aí, quantas pessoas estarão. Eu quero ler esse comentário aqui, que eu estou achando que vai ser interessante para nós, hein? A senhora é uma verdadeira bênção. Hoje eu sou missionária, mas há 25 anos atrás estava em depressão de último grau. Aceitei Jesus e no momento em que estava com a arma na mão para me matar, acho que cortou um pouquinho o testemunho dela. Veja que coisa maravilhosa. Hoje ela é missionária, estava com a arma na mão para se matar. E hoje ela está levando vida. Ei, você não tem que tirar a vida de ninguém, mas você tem que levar a vida. Você tem que dar a vida. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E é isso que vai acontecer agora. Eu não provo a ninguém só com palavras, mas com obras. Eu não cobro que creia se não acontecer. Então vai acontecer. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Mas algumas pessoas eu estou desafiando mesmo. Estou desafiando. Você vai participar de uma oração comigo aqui. E você vai ser dirigido nessa oração. E você vai ter alguma experiência aí com Deus. E vai ser para amanhã. Vai ser por dentro desse raio. Que fique bem claro o quanto Deus está agindo aqui entre nós e que eu não me levantei a mim mesma, mas venho também de muitos mares, de muitas angústias, de muitas depressões para estar aqui em nome do Senhor. E daqui a pouco, alguns que estão aí bem mal hoje estarão como eu, ajudando outros. E assim nós vamos levantar muitos depressivos que serão verdadeiros valentes do Senhor, pessoas de espírito amargurado, que estarão guerreando as guerras de Jesus, que estarão vencendo, prosperando e florescendo, iluminando a vida dos outros e não contando desgraças. Que assim seja na sua vida. Você que se sente bem angustiado, gostaria que você se sentisse bem e jamais julgado por qualquer um de nós. Acho que você deve se sentir confortável e o teu conforto deve residir nesse ponto. Jesus foi um homem de dores. Ele esteve em situação de tristeza profunda. A Bíblia fala de três jardins. Eu gostaria de conversar com você esse último assunto aqui hoje. O jardim do Éden, que foi o jardim que o homem caiu. Eu gostaria que você ouvisse e identificasse em qual jardim você está aí, hein? O jardim da queda. O segundo jardim que quero falar é o do Getsêmani. É o jardim da angústia. É o jardim da tristeza. Todos nós passamos por esse jardim. E esse jardim é o jardim que Jesus está ali conosco, sendo angustiado nas nossas angústias. E agora eu falo do último jardim, que é o jardim, aquele horto em que Jesus foi sepultado e que ele ressuscitou. Estava chorando ali naquele horto, naquele jardim, quando Jesus apareceu, dando significado para a vida dela. Aquela mulher que um dia foi possuída por 7 demônios, agora foi a primeira a levar a mensagem da ressurreição de Jesus. Foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Foi uma mulher e foi uma ex-endemoniada. E ela estava em muitas lágrimas. E ela recebeu significado para a sua vida. Ela sabia que dali para frente ela teria uma missão que recebeu do seu Senhor. Queridos, eu não sei se você está no jardim da queda, você ainda está ali no seu pecado, no jardim do Getsêmani, na angústia, na tristeza, ou se você já tem o jardim do significado, que eu chamo, né? Que é o horto em que Jesus se encontra e te diz o que você deve ser e o que você deve fazer em nome dele. Seja você quem for, eu oro para que você saia do jardim da queda e que, se você está na angústia, possas tu superar esse pedaço, porque você ainda vai ganhar grande significado. Vai ser muito útil para o reino de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração juntos? Entre comigo, então, na presença de Deus de uma forma mais concentrada agora, porque você vai viver uma experiência. Se você não estiver nessa conexão, então o que poderei fazer? Se você não se concentrar agora, eu estou lhe desafiando a crer no Senhor, nem que seja só agora, em alguns casos. Vamos provar e ver. Deus é bom? Então vamos. Se você puder, feche os seus olhos. Se você realmente quer participar desse desafio comigo, nós vamos fazer a oração dos trechos bíblicos que nós lemos aqui hoje. Então, desde já, eu digo, por baixo de ti estão os braços eternos. Você nunca vai cair além desses braços. É impossível. Ó Deus Todo-Poderoso, assim são seus braços a sustentar essa pessoa. Aquele que está com uma ideia de suicídio, pensamentos de eliminar a vida, pensando estar realmente eliminando a vida, está tendo a chance de receber a informação de que ele nada mais pode fazer além de matar o corpo, porque a sua alma continuará viva. Então, ele não pode atingir com o suicídio a fonte dos seus problemas. Ele não pode atingir o ponto onde reside os seus problemas. Ele não pode atingir esse ponto. Ele vai sair do corpo dificultando ainda mais a solução desse problema, sendo a alma eterna. Mas eu oro para que essa ideia saia dessa cabeça. Para que, em vez de cinzas, o Senhor coloque ornamentos. Para que o Senhor levante essa pessoa da angústia, da depressão, da tristeza profunda, a este barco que já está cheio de água, jamais ousaria perguntar se o Senhor não se importa que pereçamos. Mas tenho convicção de que Tu és poderoso para acalmar o vento e o mar e fazer essa pessoa ter uma grande bonança e assim os levar ao seu porto desejado. Eu oro para que isso aconteça. Aquele que repetir essa oração comigo, porque essa repetição servirá como um sinal entre nós. E no raio das próximas 4 horas, Deus, eu quero uma resposta específica a cada um dos que creem, mas principalmente aos que estão no jardim do Getsêmani, na angústia, na prensa, se sentindo no fundo de um poço. Para esses, essa oração será ainda mais profunda e eficaz, porque a resposta será mais evidente. Pode ser que essa oração esteja clareando onde já tem luz, mas será muito mais visível se essa oração clarear onde não tem luz. Que assim seja, Deus. Que assim seja. Repita comigo essa oração e diga: livra-me, ó Deus. Levanta-me. Dê significado, propósito para a minha existência. Abra os meus olhos para que eu veja. Faz-me conhecer as tuas dores que foram feitas, feridas em meu lugar. O Senhor me substituiu em todo sofrimento e eu quero conhecer toda a verdade e receber a libertação. Eu quero crer no Senhor. Coloca sobre mim o teu remédio, o teu unguento, esse bálsamo que sara todas as dores. Me levanta daqui, pois o Senhor veio para os pecadores. Essa foi a única razão que te trouxe aqui, neste mundo. Veja em mim o fruto, o resultado do seu penoso trabalho, pois foi por mim. Eu abro a minha vida para receber os benefícios dessa oração. Amém. Amém, queridos? Quero ver, hein? Hoje, na verdade, domingo, 5 horas da manhã, eu vou fazer a live da oração. Fazer, ainda vai estar escuro, eu oro no escuro, né? Então, eu vou apertar ali o ao vivo e nós vamos ter um tempo de oração. É um tempo de 1 hora, tá? Você sabe que você pode entrar ou não entrar. Quem disse que queria já desde ontem, estão me falando. Então, eu vou fazer, embora eu ache que a oração é algo muito particular. Mas nós vamos fazer juntos para ajudar e motivá-los a acordar de madrugada para buscar a Deus. Esse tempo é muito importante, imprescindível. Eu sei que o sono às vezes nos atrapalha e que muitas vezes até o frio, digo isso aos que estão aqui na região sul, pode ser também uma motivação e nos dando ali vazão à preguiça. Mas nós não vamos estar nessa. Nós vamos seguir juntos, queridos. Nós saímos do poço e nós vamos viver o nosso destino de vida. Não há nada e ninguém que vai nos impedir de viver a nossa razão de existência. Domingo, 5 da manhã, entro com a live da oração. Às 10 da manhã, entro com o culto online, que vai ser uma meia hora, só a palavra. Mas às 5:30 da tarde, entro com a live de louvor. Essa live de louvor é a busca do Espírito Santo. Então, se de manhã você achar muito seco ali, é só a palavra, mas a gente vai ter uma busca do Espírito Santo, 5:30 da tarde, juntos. Sobre o tratamento da depressão, esse tratamento espiritual que nós vamos fazendo aqui nas lives, isso é muito produtivo. Eu realmente já faço tratamento espiritual há 16 anos com as pessoas. Eu não sei por que Deus age, mas Ele trabalha naquilo. Outras vezes eu vou anunciando para nós estarmos juntos e esse momento funcionar como um verdadeiro tratamento espiritual. Quero que Deus abençoe a todos. Os comentários que eu não pude ler, eu vou ler depois. E que Deus abençoe muito a sua vida. Até amanhã, então. Nos vemos aí na live da madrugada. Até, gente. Um grande abraço.